O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que a sua história estará sendo contada. E considere tornar-se um apoiador do Siga a Luz. Entre no site apoia.se/sigaluzpodcast ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Siga a Luz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E você ainda pode ajudar o Siga a Luz o classificando pelo Spotify, dando 5 estrelas. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, bora lá. Relato 1. Dois episódios de natureza curiosa. Ambos os incidentes que vou relatar foram separados por anos e não estão conectados, mas estão bem frescos em minha mente. Primeiro, foi em 2010. Meu marido e eu morávamos em uma casa e éramos fãs ávidos de programas de terror. Nós, literalmente, só assistimos os episódios de Ghost Hunter em todos os canais, filmes e programas de TV e etc. Foi divertido para nós, honestamente. Não levamos nada do que assistíamos muito a sério. Uma noite seria por volta de 00:30, 1h. Lembro-me de estar em um estado de sonho e ver claramente algo atrás da cortina da janela do nosso quarto. Tinha cabelos compridos que esvoaçavam e eu podia ver uma mão saindo de trás da cortina. Por mais ou menos um minuto, me senti totalmente paralisada de medo. Era como se meu subconsciente estivesse me dizendo para acordar antes que o que quer que fosse saísse das cortinas. Eu podia sentir o suor nas minhas costas e usei toda a força que pude reunir para me sentar na cama. Meu marido sentou-se na cama exatamente ao mesmo tempo. Nós dois pulamos e então olhamos um para o outro. Perguntei-lhe: sonho ruim? E ele olha para a cortina e descreve exatamente o que eu tinha visto. Eu estava tremendo até então, e nós dois saímos do quarto e fomos sentar na sala a noite toda. Nunca mais aconteceu, e nunca me senti insegura naquela casa, mas aumentamos nosso repertório de programas assustadores. Segundo, isso foi menos dramático. Estávamos voltando de uma festa tarde da noite, por volta de 1h. Nosso filho de 6 anos estava dormindo no banco de trás. Há uma estrada perto de nossa casa, que é uma área arborizada e tem propriedades, instituto de equitação e campos de golfe de cada lado. A estrada é meio montanhosa, então você se sente como se estivesse em uma montanha russa suave. Eu podia ver uma figura branca a cerca de 100 jardas de nós. Eu pensei que era uma mancha branca no para-brisa, honestamente. A figura permaneceu do mesmo tamanho, embora estivéssemos perto dela. O carro passou por um dos coxos quando estávamos bem ao lado da figura branca e nevoada, e o alerta de proximidade do carro apitou. Fiquei chocada por um segundo e depois olhei para trás, mas não consegui ver nada na estrada. Meu marido, que estava dirigindo, disse que era apenas a estrada tão irregular que causava o bip. Nós viajamos nessa estrada centenas de vezes desde então, mas nenhum sinal sonoro aconteceu novamente. Eu certamente não pego mais aquela estrada tarde da noite, mesmo que seja um atalho. Relato 2. A Velha Amarga. De volta aos anos 70, quando eu era apenas um menino pequeno, vivíamos em uma casa do conselho, situada na vila de Detmont, no oeste de Lórien. Eu não poderia ter mais de 2 anos na época dessa experiência, mas a memória permanece tão clara quanto na noite em que aconteceu. Meu quarto ficava na frente da casa, ao lado do quarto dos meus pais. Era uma pequena caixa com um espaço apenas o suficiente para o meu berço e uma cômoda. Tinha um pequeno guarda-roupa embutido na parede do lado direito. Depois, uma alcova com algumas prateleiras e minhas gavetas embaixo delas. Uma pequena janela estava situada na parede oposta. Lembro-me vividamente do meu papel de parede e cortinas, Action Man. Uma noite, meu pai me levou para a cama e me aconchegou, deixando a porta entreaberta para permitir que um pouquinho de luz entrasse do corredor do andar de cima. Adormeci rapidamente naquela noite. Algum tempo depois, fui acordado por uma mão no meu ombro direito. Eu estava deitado do lado esquerdo, de costas para a porta. Abri os olhos e me virei, esperando ver um dos meus pais. Fiquei chocado ao encontrar uma velha que eu nunca tinha visto antes, inclinada sobre as barras do meu berço, olhando para mim. Soltei um grito e comecei a gritar pelo meu pai. Enquanto eu fazia isso, a velha, com um rosto muito enrugado, com o cabelo preso em um coque desalinhado, usando um avental típico do tipo vovó, e seu vestido com as mangas arregaçadas até o cotovelo, começou a recuar, trazendo a mão à boca e fazendo shh, shh, antes de dizer "está tudo bem, shh". Ela continuou a recuar para o canto mais distante do quarto, o tempo todo me incentivando a ficar em silêncio com shh, shh. Ela finalmente desapareceu no canto mais escuro do quarto, momentos antes do meu pai entrar devido aos meus gritos. Ele revistou o quarto de cima a baixo, mas não havia ninguém lá, nenhum sinal. Ele verificou a janela, estava trancada. Ele verificou meu guarda-roupa, estava vazio, além das minhas roupas, e era pequeno demais para qualquer um se esconder, incluindo eu. Essa casa sempre teve uma sensação estranha para mim quando criança, principalmente o armário da escada. Aparentemente, quando a casa foi construída em meados do final da década de 1930 para abrigar a equipe médica do Hospital Bangor nas proximidades, a porta da cozinha estava localizada no final do corredor da porta principal, passando pela escada à esquerda lateral. Em algum momento da década de 1960, o conselho havia reformado a casa e a cozinha agora era acessível apenas pela sala de estar. Diretamente em frente à porta da sala estava este armário sob a escada. Eu nunca me senti à vontade para sair da sala de estar, a menos que estivesse com um dos meus pais. Eu sempre tive uma sensação de pavor toda vez que me aproximava daquele ponto do corredor e costumava correr a toda velocidade da sala de estar para as escadas e subir correndo por elas. Eu nunca vi nada, mas a sensação era de puro terror e horror. Meu pai costumava manter suas ferramentas no armário, e se ele estivesse lá, eu poderia ficar ao lado dele. Algum tempo depois de sairmos daquela casa, uma de minhas tias nos contou que estava conversando com um morador local sobre aquela área de Detmont. Quando perguntou especificamente sobre a casa em que morávamos, o morador disse que ali viveu uma família do final dos anos 40, até meados dos anos 70. Parece que a mulher e seu marido não podiam ter filhos. Embora ela quisesse desesperadamente, ele foi incapaz de dar o que ela queria. Ao longo dos anos, ela se tornou mais amarga e ressentida com o marido, a ponto de trancá-lo no armário embaixo da escada por dias a fio. Literalmente, apenas o alimentando com pão e água, antes de deixá-lo sair por um tempo, até ela começar a se ressentir novamente e assim o prender mais uma vez. Parece que a mulher tinha uma figura estereotipada de vovó e muitas vezes era vista com o cabelo em um coque e constantemente usava o avental enquanto fazia as tarefas domésticas. Ela morreu por volta do final dos anos 70. Ela viveu até um ano antes de assumirmos a propriedade, aparentemente morrendo na casa e sendo encontrada no quarto caixa da frente, que mais tarde se tornou meu quarto. Relato 3: Visão do Passado. Essas duas histórias são lembranças de histórias contadas para mim por uma de minhas tias há muitos anos, a mesma tia da minha história da assombração de Detmont. Ambas as histórias acontecem numa casa em Up Hall, em West Lorien, numa área conhecida como Millbank. Elas acontecem no final dos anos 50 até o início dos anos 60. Há um córrego que atravessa as aldeias de Up Hall e Broxbourne. O córrego é chamado de The Broxbourne. Brox, para quem não sabe, é uma palavra escocesa para badger, ou texugo na tradução. Há um antigo moinho de água, agora uma casa, que era usado para moer grãos no passado pelo córrego. Ao lado do moinho, atravessando o córrego, há uma ponte conhecida como Miller's Bridge. Ao lado estão as casas de Millbank, e é aqui que minha tia, meu tio e três primos moravam. Um dia, minha tia estava pendurando a roupa lavada, quando ouviu um bando de vozes vindo do córrego. Ela percebeu que eles estavam discutindo os custos dos itens e podia ouvir as negociações acontecendo. Obviamente perplexa com o que estava acontecendo, ela se moveu para olhar para baixo da encosta íngreme, para ver quem estava fazendo essa comoção. Ela ficou chocada ao ver o que ela descreveu como barracas de mercado e homens com chapéus tricorne, casacos longos e pantalonas andando por uma calçada construída ao longo da lateral do córrego, correndo sobre a Miller's Bridge para oeste e seguindo o leito do córrego ao longe para o oriente. Havia pessoas vendendo frutas e legumes, bem como diferentes carnes e aves. Havia um lance de degraus de pedra indo do que é hoje a Station Road, ao lado da ponte. Até mesmo na passarela estavam ocorrendo vendas. As mulheres usavam vestidos longos e esvoaçantes e bonnets. Ela ficou observando por cerca de 5 a 10 minutos, até que tudo desapareceu e a cena voltou a ser coberta de mato. Ela nunca viu nada mais dessa cena do mercado. A outra história que ela contou sobre esta casa é um pouco mais sinistra. Meu tio era motorista de caminhão de longa distância e, portanto, estaria fora por semanas a fio a maior parte do tempo. Meus três primos tinham, acredito, todos menos de 10 anos. Minha tia estava em sua cama uma noite, quando ela ouviu passos descendo as escadas. Ela não pensou muito nisso inicialmente e presumiu que uma das meninas tinha se levantado para beber água, mas ela percebeu que ela não tinha ouvido qualquer movimento de seu quarto. Os passos eram pesados como se caminhassem em um piso de azulejos. Porém, toda a sua casa era acarpetada, Ela ficou sentada ouvindo, se perguntando se de alguma forma alguém havia entrado. Logo depois, os passos subiram as escadas, agora soando como se estivessem pisando em degraus de madeira. Ela os ouviu continuar pelo corredor novamente, fazendo o som de andar em piso de madeira. Os passos passaram por seu quarto, onde pararam momentaneamente. Ela pôde distinguir uma sombra sob a porta. Foi aí que ela se perguntou se meu tio tinha chegado em casa cedo e ia checar as crianças antes de ir para a cama. Os passos recomeçaram e continuaram pelo corredor, onde ela ouviu a porta do armário se abrir e depois fechar, e os passos pararam. Ela se levantou, esperando ver meu tio no quarto das meninas, as checando, mas ao abrir a porta do quarto, ela encontrou as duas meninas dormindo e nenhum sinal do meu tio. Ela verificou meu primo e novamente o encontrou dormindo e sem sinal do meu tio. Ela verificou as escadas, as portas e não havia nenhum sinal de entrada forçada. Todas as janelas e portas estavam trancadas. No dia seguinte, ela estava falando com um de seus vizinhos e por acaso mencionou os acontecimentos da noite anterior. Sua vizinha morava lá há alguns anos e já era uma senhora idosa. Ela contou à minha tia que anos antes, quando ela, a vizinha, era apenas uma menininha, o homem que morava naquela casa foi acusado de maltratar seus filhos. Para puni-los, ele os carregava escada acima, até este armário de linho e os trancava nele por horas a fio. Descobriu-se então que quando esse homem morava lá, que teria sido no final dos anos 1800 até o início dos anos de 1900, o piso era principalmente de azulejos, pois era barato e alegre, e o andar de cima seria de tábuas nuas. O homem em questão era um mineiro. Durante a década de 1950 até a década de 1960, minha tia ouviu esses passos de vez em quando, mas ficou tranquila que isso era apenas uma assombração residual e não algo que seria uma ameaça para a família. O último relato de hoje, a garota debaixo da árvore. Este incidente aconteceu comigo no ano de 2018. Eu estava viajando de um distrito para outro de transporte público, ou seja, ônibus. Sempre gostei de viajar à noite. Eu havia me candidatado a um emprego em uma empresa de renome, e eles me chamaram para uma entrevista depois de uma semana. Assim que recebi a carta da entrevista, eu imediatamente embalei algumas coisas importantes, reservei um assento no ônibus por telefone e, no devido tempo, me despedi dos meus pais. Era quase meia-noite quando o ônibus parou perto de um dhaba, uma espécie de lanchonete de beira de estrada da Índia. O condutor disse em voz alta que quem precisasse para usar o banheiro ou comer alguma coisa neste dhaba. A maioria dos passageiros adultos desceram preguiçosamente, em estado de meio sono. Eles entraram no dhaba e pediram um prato ou dois. Eu também fiz o mesmo. Depois que terminei de comer e pagar a conta, saí do dhaba para fumar um cigarro. Enquanto fumava vagarosamente, notei uma figura sombria parada debaixo de uma mangueira a um pouco de distância. No começo, não prestei atenção nisso, mas depois de alguns minutos, comecei a ter a sensação de estar sendo observado por alguém com muita intensidade. Momentos se passaram e percebi que havia algo estranho perto daquela árvore. Conforme minha suspeita crescia, comecei a olhar para aquela árvore. Algo desconhecido, uma coisa invisível, parecia me chamar para ir até lá. Andei alguns passos em direção àquela árvore e então parei, apenas para manter uma distância segura de algo desconhecido. Agora, a distância entre aquela árvore e eu era de cerca de 3 metros. Embora não muito claro, ainda consegui ver os arredores daquela mangueira, graças às luzes da rua que não estavam muito longe. Eu estava profundamente absorto em observar os arredores, quando de repente, do nada, ouvi um som fraco, como se alguém tivesse acabado de caminhar sobre as folhas secas espalhadas ao redor da árvore. Honestamente, eu estava muito assustado, e portanto comecei a cantar o santo nome do Senhor Rama. Depois de 2 minutos de cânticos contínuos, parei e tentei me concentrar em um lado do caule grosso da mangueira, direto para a minha direita. O que eu vi lá me assustou terrivelmente. Havia uma garota parada debaixo da árvore, olhando para mim com um sorriso. Seu cabelo comprido estava ficando desgrenhado em todo o seu rosto devido ao vento. Sua expressão facial era como se ela estivesse tentando se comunicar comigo. Eu não aguentei mais e fugi de medo extremo. Nunca antes eu tinha estado tão assustado. Nunca serei capaz de esquecer aquela garota. Desde o ano de 2018 até este ano de 2022, existem inúmeros incidentes em que senti sua presença ao meu redor. Até hoje, não fiz nenhum tipo de punja em relação a me livrar dela, pois estou com muito medo do que ela possa fazer comigo ou com meus familiares, e não, até agora ela não me fez nenhum mal. Aconteceu de eu ir na mesma rota várias vezes e perguntei a algum dos vendedores e lojistas e a equipe que trabalha no DABA sobre a garota. Ninguém conseguiu me responder algo positivo e até pareciam confusos ao ouvir a minha pergunta. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.